passamos a apresentar Conversa com o Senador. Você mais perto do trabalho do seu parlamentar.
Olá, eu sou o Vladimir Espinosa e na Conversa com o Senador de hoje eu recebo o senador Blairo Maggi. Blairo Borges Maggi. O senador nasceu em São Miguel de Iguaçu no dia 29 de maio do ano de 1956. Ele é agrônomo e empresário e por duas vezes ocupou o cargo máximo do estado de Mato Grosso, sendo governador de estado, dos anos de 2003 a 2007 e 2007 a 2010. Em 2010, eleito senador da República por aquele estado. Senador, diante desse perfil que o senhor traz, o senhor poderia nos lembrar aqui como foi o início da sua carreira política, a partir de que época, de que tempo, como se deu essa aproximação do senhor com a vida pública?
Eu sou nascido no Paraná, ligado na área da agricultura, né? Meu pai foi agricultor, meu avô era agricultor, meu pai e a família inteira sempre foi ligada à agricultura. Então, quando nos transferimos do Paraná no final da década de 70, no início de 80, para o Mato Grosso, aproveitando o espaço que o governo federal fazia para a ocupação do Cerrado brasileiro, a criação da Embrapa e todo o arcabouço legal para você poder produzir nessa região, eu fui para o estado do Mato Grosso. E lá as dificuldades eram bastante grandes, né? Nós não tínhamos nenhum tipo de organização, nem de sindicatos, nem de produtores, absolutamente nada. Então, foi por necessidade mesmo que acabamos começando a participar da vida não política, mas de uma vida de defesa da classe, organização, através de associações, de sindicatos, participando de feiras na cidade que a gente morava, na cidade de Rondonópolis. Criamos fundação de apoio à pesquisa para ajudar no desenvolvimento de variedades das produções ou da produção agrícola que tínhamos lá no Mato Grosso. E isso foi me levando para perto dos políticos pela necessidade. E aí o senador, o falecido senador Jonas Pinheiro, ele uma vez me fez um convite para participar com ele de uma chapa que ele ia disputar o Senado Federal. Foi em 96 ou 94, coisa assim. Eu relutei, não queria, mas acabei depois aceitando essa participação. E aí me aproximei então definitivamente da política. Vim, fiquei 3 meses aqui no Senado como suplente, atuando no Senado. Depois, em 2000, mais precisamente, eu comecei um projeto para disputar o governo do estado do Mato Grosso. Desisti pela morte do meu pai no ano de 2001. E aí, em 2002, aí já sem nenhuma intenção de participar da política, acabei sendo levado pela contingência do estado, porque o estado do Mato Grosso até então ele era politicamente ele era comandado pela classe política local, baseada na cidade de Cuiabá, enquanto o interior do estado do Mato Grosso crescia economicamente em uma importância política que não era observada por esses grupos políticos. Então, em 2002, no último instante, decidi ser candidato. Uma entrada sem muita programação, mas que encontrou um ambiente político próprio para o estado do Mato Grosso naquele momento, um desejo de mudança que a população tinha, e acabei então me elegendo governador, depois fui à reeleição, e hoje estou aqui no Senado Federal representando o estado do Mato Grosso na federação.
O senhor acredita na reeleição?
Olha, eu disputei reeleição, mas eu sou contra a reeleição. Acho que tem duas coisas que são muito, muito ruins, perniciosas para isso. Primeiro, que você, do primeiro para o segundo mandato, quando você vai disputar, você tem que fazer concessões políticas, tem que fazer agrupamento político, você precisa aumentar a sua base e você foge um pouco do princípio que te levou ao governo. Isso é um fato que eu constatei. O segundo ponto, quem está no poder nesse momento, ele disputa uma eleição em total vantagem com os demais. Você separa o horário, você separa a forma de conduzir, mas você, de fato, disputa com a máquina na mão. Até a sua movimentação como candidato, você acaba fazendo como governador. Você não pode dispensar a sua segurança, por exemplo. Estou dando alguns fatos assim. Então, é muita vantagem sobre o oponente que vem na oposição contra você. Então, eu acho que ou por esses dois fatos simples, eu me coloco hoje contra a reeleição. Sou favorável a que nós tenhamos um mandato de 5 anos, pode até seis anos, mais 5 anos, mas sem direito à reeleição. É importante para a máquina pública, para a democracia, que a gente tenha alternância de poder. Se não alternância no partido que está no poder, mas o simples fato de trocar o gestor, e há troca nos ministérios, há troca nas secretarias de Estado, nas secretarias municipais, isso tende a quebrar o que nós chamamos de casinhas, né? O que cada um vai fazendo nas secretarias, nos órgãos públicos ou na burocracia, o cara vai se sentindo o dono daquele negócio depois de 4 anos, 8 anos, 12 anos. Então é importante que haja um rompimento disso, ou pelo menos a possibilidade desse rompimento, né? Que dê à população a oportunidade de ela votar num outro candidato e não aquele que está disputando a própria reeleição dele.
Enquanto governador, o senhor lançou o programa Mato Grosso Legal, né, considerado embrião do Código Florestal Brasileiro no processo de regularização e legalização fundiária. Hoje o senhor é presidente da Comissão de Meio Ambiente aqui no Senado e é considerado individualmente um dos maiores produtores de soja do planeta. Como é que faz para agrupar tudo isso e esses interesses que em princípio parecem antagônicos, senador?
Bom, primeiro que eu discordo totalmente, eles não são antagônicos, né? Nós precisamos entender que no mundo em que nós vivemos, ou no aquário que nós vivemos, desse aquário, desse mundo, nós precisamos tirar tudo aquilo que precisamos para viver, né? E sobreviver vai desde o combustível para a vida, que é o alimento, até o combustível para a gente se locomover, que é a energia ou petróleo, coisa parecida. Tudo é aqui dentro, não dá para dizer, eu busco lá fora porque não quero afetar as coisas aqui dentro. Então, nós temos que entender que precisamos fazer as duas coisas. Agora, não podemos fazê-las de forma excludente, que eu só me preocupe com a produção sem me preocupar com o meio ambiente. Então, o correto é buscar o que todo mundo chama de desenvolvimento sustentado ou sustentável, né? Que é você produzir e preservar ao mesmo tempo. Então, quando eu fui governador do estado do Mato Grosso, nós tínhamos essa disputa muito grande com os ambientalistas inicialmente. E só consegui resolver esse assunto trazendo todos para a mesa, né? Ambientalistas, produtores, o Ministério Público Federal, o estadual, os deputados estaduais, deputados federais, todos aqueles que o governo do estado, obviamente, através da Secretaria, Casa Civil, e fizemos um grande entendimento e criamos o que foi chamado de MT Legal. Então, e esse MT Legal, na verdade, ele é o embrião, ou quase que foi copiado, pelo novo Código Florestal, pelo menos na sua essência, na sua base de como fazer as coisas, como recuperar, como coordenar tudo isso, vem do MT Legal. Já na Comissão de Meio Ambiente, eu procuro fazer um trabalho o mais transparente possível. Desde que assumi a Comissão de Meio Ambiente, a Comissão de Fiscalização também, Defesa do Consumidor, eu tenho adotado um sistema de que tudo eu coloco para votar o que chega. Eu não deixo na gaveta nada. Seja a favor do governo, contra o governo. A favor da agricultura, contra a agricultura. A favor do meio ambiente, ou aspas, contra o meio ambiente. Então, quem tem que decidir é o colegiado, não sou eu. Eu sou o presidente. Quem tem mais voto ganha e segue. Quem tem menos voto perde e segue junto. Esse é o princípio da democracia. E eu procuro, na minha Comissão de Meio Ambiente, então, e Defesa do Consumidor e Fiscalização, trabalhar desse jeito.
Como governador do estado de Mato Grosso, por 8 anos, o senhor conhece o estado como poucos, né? Afora já esse trabalho que o senhor comentou na Comissão de Meio Ambiente, quais são as principais bandeiras que o senhor traz para defender o estado aqui no Senado Federal?
Primeiro, como você falou, é defender o estado mesmo. Quando a gente passa a defender o estado da onde você vem, como da onde você representa, você praticamente cria uma guerra aqui internamente, né? Você vê nas votações que nós temos para definir Código Florestal, para definir, reforma tributária, FPE, royalties, tudo isso, não há partido, não há bancada, quando muito há regiões, né, que se agrupam para fazer a defesa de cada um. Então, o papel de um senador aqui é, de fato, defender o seu estado. E muitas vezes a gente acaba se indispondo, votando contra um colega que está do seu lado. Ele já é de outro estado, ele já é de outra região, tem outro interesse, e você tem que defender. Então, os nossos projetos aqui, além do dia a dia, de defesa do setor que eu milito, que eu trabalho, que é o setor da agricultura. Tenho trabalhado muito na questão da segurança pública também. Tenho trabalhado na questão da defesa do consumidor, né, de que aperfeiçoar os mecanismos que nós temos e todas as demandas que chegam. Nós não podemos ser um senador de uma nota só, eu só trabalho com isso ou só com aquilo, né? Você tem que estar aberto a discutir e poder entender um pouco de cada uma das coisas que acontecem. Tal é a agenda e tal é a demanda que você tem nas comissões, nas audiências, ouvir, receber, despachar internamente que você tem. Afora isso, você tem no seu estado. Quando você fica na segunda e na sexta no seu estado, você tem que ainda conversar com os prefeitos, conversar com as entidades de classe, receber as pessoas, viajar no estado. Então, na realidade, para o parlamentar, quando sobra muito, sobra o domingo à tarde. Então é uma vida muito corrida, muito atribulada. Vou dizer assim, ela pode parecer glamurosa, mas ela é muito trabalhosa.
Senador Blairo Maggi, muito obrigado pela gentileza em atender a Rádio Senado.
Eu que agradeço e um abraço a todos e muito obrigado.
Você acompanhou Conversa com o Senador. Você mais perto do trabalho do seu parlamentar.